Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
Como construir a reputação da sua organização de uma forma mais prática e efetiva? Construindo uma reputação. Essa frase de Warren Buffett. São necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. O que isso significa? Significa que a gente tem a importância e a responsabilidade de construir bastante capital reputacional. Porque se vem uma tempestade, a gente tem mais força para se segurar. O papel da imprensa nesse sentido, qual é? Um dos principais atores sociais na solidificação da reputação é a imprensa. Por quê? Com o papel disseminador e geralmente atrelado à credibilidade, os órgãos da imprensa têm papel fundamental na percepção que as pessoas têm de uma marca. Jornais continuam sendo fonte essencial de informação e são a base dos posts nas redes sociais, das conversas entre amigos e das reuniões de empresas e organizações. Também se mantêm fortes para lançar, fortalecer e renovar marcas e produtos. A pesquisadora italiana Gloria Origi, ela fala que nós estamos passando da era da informação para a era da reputação. O que isso significa? Em momentos de fake news, em momentos em que você tem uma grande capilaridade de fontes de informação, a informação que é chancelada, a informação que é validada, esta informação que tem valor. Então, por isso que nós estamos passando da era da informação para a era da reputação. E quem é que chancela a informação? Muitas das vezes é a imprensa, que tem esse papel que dá a credibilidade que aquela informação precisa para ser considerada verdadeira, para ser considerada, inclusive, relevante para a sociedade. Ainda sobre o papel da imprensa, alguns números que comprovam por que ela ainda é importante. O grau de confiança dos brasileiros na imprensa escrita é de 47%. 57% das pessoas que pesquisam notícias na web o fazem por meio de sites de jornais. Jornais impressos são classificados como os veículos mais confiáveis por 81% dos executivos, o que comprova que realmente a imprensa é um canal muito importante para solidificar a imagem e a reputação de uma organização. E o ambiente digital não está fora dessa seara. No mundo conectado e online da atualidade, que acelerou o fluxo da informação e deu voz a milhões de pessoas, aumentou-se a importância de gerenciar e proteger esse valioso capital, a reputação, sob o risco de um fato negativo denegrir irremediavelmente a imagem da organização. Por isso, o trabalho estratégico e planejado de exposição, gerenciamento e monitoramento da marca em ambiente digital é de extrema importância. Diagnóstico de canais desejáveis, mapeamento de influenciadores digitais e criação de conteúdo de alta qualidade são os primeiros passos para o gerenciamento da reputação nesse delicado e importante ambiente. Aqui a gente pode citar alguns exemplos, né, de pessoas nas redes sociais que utilizam a sua própria rede social para reclamar de um determinado produto, de um determinado serviço. Quando isso acontece, o que você vai fazer? É necessário que se tenha um plano de contingência, é necessário que se tenha um plano de risco, para que se tenham respostas prontas para possíveis riscos e crises que venham a chegar com relação à sua organização. Alguns números sobre o ambiente digital. O número de brasileiros que possuem acesso a um computador com internet é de 103,4 milhões. O Brasil é o quinto país do mundo em número de usuários nas redes sociais, 76,4 milhões. 58% dos brasileiros afirmam usar as redes sociais para falar sobre produtos que usam e buscar informações. E aí, como que a gente lida com esses dois players, a imprensa e o ambiente digital? Com a função de um gestor de reputação, que pode ser um cargo específico ou pode ser uma pessoa que vai acumular essa função, que vai ter esse olhar estratégico sobre a organização com relação a esses fatores. O que seria um gestor de reputação? O gestor de reputação vai ser a pessoa que vai identificar quais são os riscos que a organização pode passar. Esses riscos, eles variam desde uma questão de infraestrutura, né? Caso você a localização, né, da sua organização seja uma localização de risco, até a realização do seu serviço. Então, por exemplo, se você realiza um serviço que ele implica em algum risco para o seu colaborador, né? Então, qual que vai ser o plano de contingência caso aconteça de fato, né, algo perigoso com o seu colaborador em campo? Então, o gestor de reputação, no primeiro momento, ele vai identificar todos os potenciais riscos que podem acontecer e potenciais crises e emergências que podem vir a acontecer relacionadas à sua organização. Qual a função e os objetivos do gestor de reputação? A função é fazer com que a organização tenha sempre um olhar estratégico sobre todas as suas ações, principalmente aquelas ações que venham a ter um possível risco, uma potencial emergência, uma potencial crise. E quais são os objetivos dele? Fazer com que essa crise nunca aconteça. E caso venha a acontecer, já vai existir um plano de contingência para que essa crise não se alastre. O que este profissional tem a ver com vocês? Tudo. Porque toda organização precisa de um olhar estratégico, reputacional, para que ela se mantenha valiosa e sustentável ao longo do tempo. Também para que atraia investidores, doadores, se torne desejável, uma marca realmente marcante, para ser redundante. Geralmente, um gestor de reputação, ele tem uma formação de comunicação. A primeira pessoa que a gente tem conhecimento na história que trabalhou em prol da reputação de uma organização foi o jornalista Ive Lee. Ele trabalhou para a família Rockefeller. E ele sabia que a família Rockefeller tinha uma má reputação. Então, ele startou o serviço de relacionamento com a imprensa de modo que as pessoas e a sociedade, de modo em geral, sabendo o que a família fazia, talvez a reputação da família Rockefeller mudasse. Então, ele diz que este não é um serviço de imprensa secreto. Todo o nosso trabalho é feito às claras. Isso significa transparência e verdade. Trabalhar com reputação também é trabalhar com 100% de transparência, de verdade e, obviamente, ética. No Brasil, o governo JK, com a entrada das multinacionais, trouxeram também as grandes agências de publicidade, que também trouxeram as grandes agências de public relations, ou relações públicas, que fazem com que o profissional de reputação também comece a trabalhar a partir daí aqui no Brasil. Então, o gestor de reputação, ele vai trabalhar com acúmulo de capital reputacional. O que é capital reputacional? Conceito que está relacionado ao acúmulo crescente de reputação, boa reputação. Deve ser trabalhado o tempo todo, em todas as pontas de relacionamento da organização, visando melhores práticas com todos os stakeholders. Stakeholders são todos os públicos-alvo que se relacionam com a sua organização. Esse profissional, ele vai ser um profissional multidisciplinar. Ele tem que ter o olhar do marketing, o olhar da comunicação, o olhar do jurídico e o olhar do compliance, porque a gente também está falando de melhores práticas, inclusive práticas corretas dentro das leis. Então, é importante que ele tenha esse olhar ou que o departamento no qual ele está inserido tenha capacidade de se comunicar com todos esses departamentos. Como aplicar esses conceitos que a gente acabou de falar? Definindo a organização. Quais são as palavras-chave da ONG? Quais são as mensagens-chave da ONG? Quais são os principais números da ONG? Quais são os principais feitos da ONG? Como a ONG se destaca diante de seus concorrentes? Por que a ONG é importante para o Brasil? A partir do momento em que você começar a responder essas perguntas, você vai começar a construir uma linha narrativa que é a linha narrativa da construção da sua reputação. E a partir dessas mensagens-chave, desses números, desses feitos e diferenciais, você vai ver como você se destaca diferentemente de qualquer concorrente que você venha a admirar. Você vai saber que a sua organização é única, que ela tem valor e que ela é legítima e muito importante para o Brasil. Agora, eu vou entrar num conceito chamado HapTrack. As 7 dimensões-chave da reputação. A metodologia HapTrack é um instrumento desenvolvido em 2005 pelo Reputation Institute, que fica em Londres, a partir de estudos qualitativos e quantitativos em organizações ao redor do mundo, sendo a base para projetos de pesquisa e consultoria que tem como foco justamente a gestão da reputação. O modelo indica que a reputação é um construto social que combina os fatores emocional, irracional. As atitudes emocionais são mensuradas a partir da percepção geral sobre aspectos como a estima que a sociedade tem com relação à sua organização, a admiração que a sociedade tem com relação à sua organização, a confiança e os bons sentimentos de forma em geral. Esses aspectos formam o índice Pulse de reputação, um indicador referente ao vínculo emocional que uma organização é capaz de criar com seus públicos. O modelo também permite o cálculo de indicadores que se referem a aspectos de caráter racional, que são os elementos que explicam a reputação. São 23 atributos divididos nas 7 dimensões da reputação, que a gente vai falar agora. 1. Produtos e serviços, que é o que a sua organização faz. Inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania, liderança e desempenho. Pense em uma frase para definir a atual situação da sua organização de cada uma das 7 dimensões da reputação. Então vamos lá. Produtos e serviços. O que vocês fazem? Inovação. Como vocês inovam? Vocês inovam? Ambiente de trabalho. Como é o clima organizacional? Deve ser melhorado? Está bom? Governança. Como é a questão da transparência da sua organização? Cidadania. Como vocês se destacam na sociedade? Qual é, de fato, o papel social como agente transformador na sociedade que vocês exercem? Liderança. Como é o desempenho do líder e da liderança de forma em geral? Porque até 70% das pessoas relacionam a imagem do líder à imagem da organização. Então, esse dado é bem importante. Desempenho. Como é a arrecadação financeira? Porque isso também é importante para a sustentabilidade da sua organização e para a sua própria reputação. Caso você sinta que precise melhorar alguns desses índices, uma saída é trabalhar ações internas e externas e comunicá-las à imprensa e aos demais stakeholders para ganhar uma chancela da sociedade sobre esta questão e ganhar capital reputacional sobre ela. Uma determinada ONG, ela precisava dar reporte sobre uma ação que ela estava fazendo no Brasil para os seus investidores internacionais. Para que isso acontecesse, a gente sugeriu que essa ação fosse comunicada à imprensa. Dessa forma, os investidores internacionais saberiam que essa ONG aqui no Brasil estava fazendo um bom trabalho. Então, via imprensa, essa ONG foi pauta no Estadão, ONG busca padrinhos para bebês microcéfalos, e aí, não somente a boa matéria foi positiva para a organização, como ela teve uma repercussão muito interessante. Por quê? Uma artista plástica, que é assinante do Estadão, viu essa matéria, ficou muito sensibilizada e ela ligou para a ONG e falou que queria apadrinhar os 30 bebês microcéfalos que a ONG tinha para poder assisti-los. E aí, a artista plástica também virou pauta no Estadão sobre esse mesmo assunto. Ou seja, a gente teve a chancela da imprensa, a chancela da sociedade e a chancela da imprensa mais uma vez sobre o que a própria imprensa provocou na sociedade, que foi um aumento e um engajamento de doadores para essa organização. De que forma você escreveria um comunicado sobre uma nova ação da sua ONG? Estrutura técnica. O que, como, quando, onde e porquê. São informações que devem estar escritas nesse comunicado. Aproximação com o público-alvo. Trazer personagens que contem essa história, a história desse comunicado. Trabalhar a autoridade. Trazer números representativos ou percentuais é bem importante, traz muita credibilidade para o seu texto. Trabalhar a liderança. Ter aspas do porta-voz da instituição. Um porta-voz que vai falar sobre esse assunto diante da imprensa, diante da sociedade, que tenha propriedade e segurança para falar sobre o tema. Levantando uma bandeira. Nós sabemos que as ONGs são extremamente importantes para levantar bandeiras, defender causas. Agora, quando a gente vai levantar uma bandeira, que ela é um pouco arriscada, que vá colocar em xeque algum patrocinador, algum doador. Então, o WWF Brasil falou sobre a questão da renca. Risco não acaba com o novo decreto sobre a renca, diz o coordenador de políticas públicas do WWF Brasil. E o WWF Brasil tinha total consciência de que ele estava batendo no governo. Isso era um risco? Poderia ser, mas era a causa, estava ciente de que era um risco e se foi adiante. Quais são os riscos reputacionais de se içar uma bandeira? Há riscos de imagem em assumir uma posição? Se há estes riscos, há como mitigá-los? Caso não haja como mitigá-los, há um plano de contingência? A organização está preparada para perder doadores, apoiadores e financiadores em prol de uma bandeira levantada? Há um plano de comunicação claro para todos os stakeholders com relação a essa bandeira, a esse possível risco? São questões que você deve responder a cada uma de uma causa, a cada uma de uma causa que você queira levantar. Muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo seja muito útil para você e para a sua organização. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar. Estamos à disposição.
Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br.
Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.